Bem-vindo ao Terapia do Cotidiano, um podcast para a gente bater um papo sobre os temas mais comuns e recorrentes que acontecem à nossa volta. Eu sou Roberta Câmara, criadora desse podcast e apaixonada por compartilhar ideias e reflexões sobre a nossa vida. Siga o meu perfil e o do podcast no Instagram, robertacamara.psi e Terapia do Cotidiano. Fique agora com o episódio de hoje. E aí, gente, vamos começar o episódio de hoje, muito especial. Esse é o primeiro episódio que eu não tenho uma convidada, eu tenho duas convidadas especiais. Socorro Pise, né? É seu nome de guerra que eu digo, né?
Isso. Socorro
Pise. E Daniela Mello. Todas duas também colegas minhas da faculdade. Eu tenho trazido praticamente todo o curso de psicologia da Federal. Eu convidei para esse podcast. Mas fazer o quê, né, gente? É nossos contatos,
né?
Nossos colegas. Então, sei que vocês estão meio cansados, mas realmente é isso aí. E eu vou pedir para as meninas se apresentarem. Socorro, se apresente, por favor.
Oi, gente. Meu nome é Socorro Pise, né? O nome de guerra, como o Roberto fala. Sou mãe de 3 meninos, o Arthur de 7 anos, Vitor de 5 e Pedro de 2 anos. Fui mãe aos 26 anos.
E você tá. Você é psicóloga também, né? Eu já falei que você se formou com a gente.
Sim.
Mas você tá atuando nessa área também, né?
Isso.
Maternidade.
Isso, sou psicóloga, especialista em psicologia e maternidade, né? Então eu trabalho na área da perinatalidade, justamente trabalhando com esse ciclo gravídico puerperal, né? Todas as questões envolvidas nesse ciclo.
Que vamos adentrar nelas já já. Dani, você?
Então, eu sou Daniela Mello, sou mãe de 2 princesas, sou mãe de Sofia, que tem hoje 9 anos. E sou mãe de Isabela, que hoje tem 3 anos, né? Sou psicóloga também de formação e atuo também na área da psicologia. Atualmente eu sou psicóloga da UFES, né? E trabalho na parte educacional mesmo. Sou psicóloga da UFES, mas sou lotada no CODAP e atuo na parte de educação, né? Psicologia educacional, mais ou menos nessa área.
Ótimo. Então, vamos começar pelo começo. Quer dizer, não tanto pelo começo que a gente sabe como é que se dá, né? Como é que se dão? Como é que se dão os bebês?
Cara, eu também não vou nem me lembrar.
Mas, vamos assim. Vamos para o momento em que vocês descobriram a primeira gravidez. Quem quer começar?
Maria. Eu, então, né? Eu descobri a minha primeira gravidez no meio da UFES. Então, as duas que estão aqui na minha frente, né, conviveram com essa descoberta comigo, junto comigo na UFES. Então, eu tinha 23 anos, né, veio Sofia, que foi, assim, um presente para nossa vida, mas não foi fácil, né, a chegada de Sofia. Biologicamente, eu tive uma gravidez muito tranquila. Né? Eu era muito jovem, tinha 23 anos, né? Tava com, sei lá, minha saúde tudo em dia, estava tudo ok. Veio essa gravidez de surpresa, assim, para nossa vida. Mas, psicologicamente, comparando as minhas duas, né? As minhas duas experiências na maternidade, foi uma gravidez mais difícil. Porque foi uma gravidez em que a experiência de estar grávida estava concorrendo com outras coisas da minha vida profissional e pessoal. Então, eu estava grávida na faculdade, então eu tinha muita insegurança ainda como é que seria o meu futuro. E aí, com o futuro também desse serzinho que estava sendo gerado, né? Eu digo que minha filha nasceu na UFES, eu passei o quarto ano grávida e o quinto ano, que foi o período o período mais difícil, né? Que esse primeiro ano do bebê, eu passei dedicada a ela e TCC e mais os estágios que eu tinha que fazer para concluir minha faculdade. Então, assim, biologicamente foi uma gravidez muito tranquila, né? Mas psicologicamente foi uma gravidez muito sofrida, muito de altos e baixos, de inseguranças. Já a minha segunda gravidez, né? No período gestacional mesmo, também biologicamente foi uma gravidez muito tranquila, mas eu quis ter uma experiência de gestação completamente diferente do que eu tive a primeira. Então, desde o início, desde pensar em parar de tomar um anticoncepcional para ter a possibilidade de engravidar, isso tudo já foi muito bem planejado, porque eu queria me preparar emocionalmente para não passar pelo talvez o que eu tinha passado na minha primeira gravidez. E às vezes desfrutar de momentos com a minha filha que talvez eu não pude ter na primeira. Então eu me programei completamente, psicologicamente para isso, eu estudei, eu conversei, eu fiz tudo do jeito que eu queria fazer, eu pesquisei, fui para mais de 7, 8 obstetras, porque eu queria encontrar um obstetra que entendesse o momento que eu estava passando e que ele, como se fosse assim, ele entendesse as escolhas que eu tinha para aquela gravidez, entendeu? Era uma gravidez que, claro, quando você tem 2 ou 3 filhos, né, você acaba que automaticamente você compara uma gravidez com a outra, porque biologicamente é mais ou menos a mesma coisa, os mesmos sintomas. Mas eu queria um pós-parto diferente, eu queria um dia do parto diferente. E aí isso tudo foi muito bem planejado para a minha segunda gestação, né? Que foi 6 anos depois.
E não teve, você não teve nenhuma complicação?
Biológica? Nenhuma das duas vezes. Nenhuma. Não tive pressão alta, não tive nada. Um inchaço normal que a gente tem, que é muita retenção de líquido, mas nada que me impossibilitasse de trabalhar até o último dia, até quando eu quis. Nada que me impossibilitasse de fazer nada, assim.
Você, Socorro? Então, as minhas 3 gravidezes foram planejadas, né? Após o meu casamento, a gente já queria engravidar, mas eu engravidei depois de 6 meses, logo após a formatura. A gente queria muito ter filho, muito. E isso, por um lado, foi bom, né? Porque a gente planejou direitinho, só que eu era muito imatura. Então, eu não sabia o que me esperava, entendeu? Eu só queria ter muito um filho. Eu tinha a visão da maternidade muito romântica, muito romantizada. Eu queria ter um bebê nos meus braços para cuidar e ponto. Então, com 6 meses de casada, 1 mês depois da formatura, eu engravidei. E passei a viver em função desse sonho, dessa realidade que eu estava vivendo, de estar grávida. Foi uma gravidez muito saudável, não tive nada, como o Dani disse, biologicamente falando, foi muito saudável. Mas outras questões pesaram, porque como eu era muito imatura para isso, então eu não tinha, era imatura. Foi uma época que não se falava em parto humanizado, não tinha rede social. Então, eu achava que era só procurar uma obstetra que, por indicação, que eu achava que estava em boas mãos, né? Então, eu fui para uma obstetra por indicação, eu não sabia para onde eu estava indo, não sabia as minúcias.
Ele conduzia tudo.
Conduzia tudo, eu dizia que queria um parto normal, mas eu não fazia ideia de como chegar a esse parto normal. Eu achava que era só dizer que queria, que pronto, e dizer para o obstetra que eu queria e iria acontecer. Era muito ingênuo, na verdade. Ingenuidade, falta de informação, tudo. E acabou que ele, nas entrelinhas, acabou me levando para uma cesárea. Não foi marcada a cesárea, porque isso realmente eu não queria, porque nunca entrou na minha cabeça. Eu queria marcar a data do nascimento do meu filho. Eu queria viver a emoção do inesperado, eu queria essa espontaneidade. E realmente eu entrei, né, a bolsa rompeu de Arthur, mas ele não esperou, a bolsa rompeu, mas eu não estava em trabalho de parto, e ele não me deu essa oportunidade de as contrações chegarem. A bolsa rompeu, era o período agora de partejar, e ele não esperou partejar. Então, já fui para uma cesárea, ele me amedrontou ao dizer que se eu esperasse, meu filho poderia entrar em sofrimento, e eu pensei 2 vezes, fui para uma cesárea, ok. E o encontro com a maternidade real foi muito cruel. Foi cruel, foi uma rasteira, foi muito pesado, porque eu me senti muito sozinha. É como se nunca ninguém tivesse me dito aquela realidade. Então foi um pouco sufocante, meio a lágrimas e sorrisos e aquela coisa intensa, né, Dani? Segui, né? Mas planejado, para você entender que, mesmo planejado, a pessoa pode passar por isso tudo e isso ser pesado quando você não se prepara,
não é comprar enxoval,
é você se informar, e isso hoje em dia está em alta, graças a Deus. A gente está está tendo oportunidade, muitos profissionais estão trabalhando em cima disso hoje. Então, existe muita informação para as mães se prepararem para essa chegada, porque não é fácil, é uma transformação mesmo. O segundo filho, o Vitor, também foi muito planejado, e dessa vez eu errei porque eu achava que já sabia.
Já tô craque.
Depois do primeiro, que é o segundo.
É de boa, né?
De boa. Me planejei. Quando ele nasceu, o Arthur tinha 2 anos e 5 meses. Eu também, foi um choque também. Primeiro que eu continuei com o mesmo obstetra, eu ainda não tinha, você tem uma ideia? Não tinha acordado. É, pelo contrário, agradeci a ele por tudo. Não tinha acordado ainda. Aí quando o Vitor chegou, ele me trouxe outras demandas, um filho completamente diferente do outro. E eu me vi, ele me ensinou muita coisa, assim, sabe? Ele me mostrou que eu não sabia de nada. Que a maternidade podia ainda ser mais profunda do que eu imaginava. Então, ele veio com problemas de saúde, com o mês de vida dele, ele começou a apresentar problemas de saúde, bronquiolite, muitos problemas respiratórios, que se desenrolou durante os 2 anos de vida dele, né? Todo mês. Ele tinha crises fortíssimas, crises respiratórias fortíssimas, ele foi internado 2 vezes, ele era fazendo fisioterapia respiratória todo mês, a cada crise que ele tinha, vários, acompanhado por pneumologista, por alergista, porque a gente não sabia se era um problema respiratório, ou se era uma alergia alimentar, então ficou naquela... Foi muito difícil esses 2 primeiros anos de Vitor, que acabou afetando o crescimento dele, o ganho de peso. Então, isso tudo eu não imaginava que pudesse acontecer quando eu decidi ter ele, né? E eu tive que passar por isso tudo tendo um filho pequeno. Então, realmente foi muito desafiador, enriquecedor também. Cresci junto, a gente acaba crescendo junto, porque a gente, quando se depara com uma situação dessa, a gente entra em crise, porque a gente, na hora a gente pensa, não vou dar conta. Que é um problema que a gente é muito maior do que a gente considera, muito maior do que a gente, mas que a gente tem que buscar artifícios para poder crescer, né, e poder enfrentar esse problema. O terceiro filho, eu relutei, né, eu pensei, não sei se eu vou dar conta do terceiro filho, e Davi já vinha falando, meu marido, querendo o terceiro filho. Eu engravidei com o Vitor quando o Vitor tinha 8 meses, e tive um aborto. Engravidei, isso aí realmente não foi planejado, mas acabei perdendo, e aí ficou a sementinha na cabeça dele, e se a gente tiver o terceiro, e aquilo eu fui sustentando, porque eu tava com medo de, caramba, será que eu vou dar conta de um terceiro, até que...
Mas nunca foi seu sonho, assim, ter 3, ou era?
Eu queria ter filho, eu só tava com medo de não dar conta, porque... Vitor, o início de vida de Vitor foi muito difícil mesmo. Ele ficou 5 dias internado na UTI. Então, eu realmente me vi no meu limite, entendeu? Assim, de achar que realmente eu não iria dar conta mesmo. Então, foram dias difíceis mesmo. Então, quando eu percebi que eu estava... E que ele precisava muito de mim. Como é que eu vou dar conta de um terceiro bebê, tendo ele que precisa tanto de mim? Então, isso ficava na minha mente, sempre. Mas quando ele começou a estabilizar, depois do segundo ano de vida, começou a ficar tudo mais tranquilo, quando ele fez 3 anos, aí eu acho que dá. Aí eu liberei. E aí a gravidez de Pedro já não foi tão tranquila, porque com 20 semanas de gravidez, eu senti que alguma coisa estava diferente. Não, eu já tinha tido 2 gravidezes, então é uma coisa diferente. Com 22 semanas eu descobri que ele podia nascer a qualquer momento. Ele estava com o colo completamente apagado. Eu já estava sentindo sensações que eu sentia já perto de parir. Eu só estava com 22 semanas, estava com 5 meses de gestação. E aí foi quando o meu obstetra diagnosticou, né, que eu estava com o colo completamente apagado, que eu precisava entrar de repouso imediatamente. Aí foi colocado o pessário em mim, que é uma peça de borracha no colo do útero, para segurar, começar a tomar progesterona e repouso imediato, absoluto. Então, fiquei 3 meses da cama para o sofá. E isso para mim foi uma freada brusca, porque eu tive que parar tudo e tendo 2 pequenos para cuidar. Né? No início foi muito difícil, desesperador mesmo, tive momentos de claustrofobia, de esperar todo mundo dormir em casa de madrugada, descer, porque eu não aguentava nem a tela de proteção da minha casa, porque eu ficava querendo respirar tanto tempo dentro de casa. Desci escondida de madrugada, devagarzinho, pegava o elevador, descia, poder respirar, chorando lá embaixo.
Que agora o Davi vai saber isso,
já sabe o que eu disse. Até que Dani me deu a ideia. Menina, por que você não começa a produzir? Por que você não faz as coisinhas da maternidade, o quadro da maternidade, as lembrancinhas para o seu tempo passar?
Vou fazer crochê.
Aí eu disse, eu não sei fazer crochê, não sei fazer nada manual, Dani. Ela, não se preocupe não, eu vou no centro e compro o material todo. Não, uma eterna gratidão, Dani. Eu já agradeci muito a ela, porque foi muito difícil. Fiz 50 pontos cruz, nome Pedro. Filha, tempo eu tinha, né?
Para fazer o P, voltar. Para fazer o E, voltar.
Fiz 50 lembrancinhas, o quadro da maternidade. Aí pronto, e depois desse primeiro período, que foi final de janeiro. Aí passou o carnaval, fevereiro. Quando passou o carnaval, eu já tinha mais ou menos... Já estava mais desacelerada. E eu comecei a aceitar de outra forma. Aí foi quando eu decidi pensar sobre o meu parto. Acho que dessa vez ia ser diferente. Aí dessa terceira gravidez, eu já... Pronto, porque no pós-parto de Vitor, dentro das dificuldades que eu estava passando, pela segunda vez no pós-parto, que, gente, nunca ninguém me falou que era assim. E eu estava muito afastada da minha profissão. Eu estava sendo mãe em período integral e exclusividade em tudo. Aí eu, peraí, se eu aliar a minha profissão a isso tudo que eu estou vivendo? Comecei a pesquisar. E aí foi quando eu comecei a fazer a minha especialização em psicologia e maternidade, fiz curso, achava que tinha que aprofundar mais, eu fiz curso de doula, curso de amamentação, tudo ligado ao universo da maternidade. E foi quando eu descobri que estava grávida. Aí eu, dessa vez, ia ser diferente. Aí eu procurei um obstetra realmente humanizado, aí encontrei, e ele disse, não, você pode sim viver um parto natural, mesmo você tendo tido essas duas cesáreas. E a gente fomos juntos nessa caminhada. Né? Só que tivemos esse problema com 5 meses, né? Fiquei de repouso, mas ainda assim foi bom que eu desacelerei, e aí eu pude realmente me conectar com o Pedro, né? Foi delicioso, assim, depois, né, o despertar mesmo, meu encontro com ele, as manhãs eram sonosas, eu tava realmente desacelerada, mas aí o parto não foi como eu pensei, não foi um parto natural, porque meu útero quase ele rompe, né? Fiquei 2 dias de trabalho de parto e não dilatava, de forma alguma, porque a cada contração que dilatava eram cicatrizes.
Eita.
É como se eu não tivesse a musculatura. Depois, pensando, até eu acho que isso que aconteceu com 5 meses, tem alguma coisa ligada com as contrações que não eram ficaram ineficazes. Eu não sei explicar direito, não vou entrar nesse assunto. Mas enfim, foi isso. Acabou que eu acabei indo para a cesárea de urgência.
Mas você teve todo esse atendimento de
Ah, mas foi completamente humanizado. Completamente humanizado. Minha cesárea foi humanizada.
Não fui
amarrada na minha cesárea, minhas mãos ficaram soltas, a luz foi apagada, ar-condicionado desligado, o campo ficou baixo, então eu pude ver ele nascer. Eu senti uma paz incrível, incrível. E nas outras cesáreas eu ficava torcendo para acabar. Desesperada, amarrada, com aquele pano na frente. E era uma coisa que eu dizia para ele. Eu não quero viver outra cesárea, eu não quero, porque eu tenho sufocado, tanto é que eu tive a claustrofobia, não. Eu tenho esse eu fico me sentindo sufocada quando me sinto presa, então a cesárea foi, quando chegou na terceira eu não queria viver aquilo, só que aí dentro do que a gente já vinha conversando, então ele fez de tudo para ser o mais suave possível, então foi muito bom nesse ponto.
Outra experiência. Já que a gente está falando já também de parto, os seus partos foram como, Dani?
Foram normais, as duas meninas. Eu, na verdade, como a minha primeira gravidez foi... Eu não planejei, não pensei que ia ficar grávida, então eu não tive esse... Eu já tive que pensar já grávida, né? Então, para a Sofia, que foi a minha primeira filha, eu tinha um obstetra que, na verdade, foi o obstetra da minha mãe, né? Foi o obstetra dela, era a única indicação que a gente tinha. E na época, minha mãe teve 2 filhos, né? Eu e meu irmão, os 2 foram partos normais, então ela tinha essa experiência. Eu tenho uma relação muito próxima com minha mãe, então quando eu me vi grávida, né? E aí a gente se aproximou mais, então essa troca de experiência, isso tudo foi quando... Eu comecei a pensar sobre isso, né? E aí, quando eu pensava no parto, eu já estava com esse obstetra, que já era um senhor, então ele já não era cesarista, como a gente fala hoje, como a gente, né, reconhece o termo, que foi o que aconteceu com o Socorro, eu estava com um médico que poderia fazer uma cesárea se fosse necessário, mas que ele já nem tinha me dado, nas nossas conversas do pré-natal, a gente já não pensava muito nessa possibilidade. E para mim, talvez por falta de experiência, eu achei que era, o normal era isso. Eu achei que...
Porque assim, não na vai minha ser normal família, até não ser normal.
Até não era. Era uma, eu achei que não era, nunca era uma escolha assim, né? E eu tinha muito isso. Morria de medo, não vou mentir. Assim, meu primeiro parto, eu tinha medo do parto. Sim. Tinha, não vou dizer... Normal. Ah, não tinha experiência, era muito nova, né? Não tive esse trabalho de... que hoje a gente vê de informação, né, de dizer. Então, eu não tinha muito isso. E aí, tanto eu quanto meu marido, né, éramos muito novos. E aí, pronto, o que aconteceu? E no dia, eu entrei em trabalho de parto, né, e minha mãe estava comigo no dia, no meu trabalho de parto. E aí, eu já sabia, não, assim, não me assustei. Na verdade, eu já queria que nascesse. Quando você chega ali... né, depois do sétimo mês, né, primeiro que é quando você se vê grávida, tudo é lindo, assim, a barriguinha vai crescendo, você até os 3 meses fica muito ansioso para mexer, para tal, depois você vai entrando, né, em contato com aquele serzinho que tá crescendo, mas chegando ali no 8º mês, velho, você sente o desconforto de você, né, para a parte do romantismo, você sente a lombar lascada, porque a verdade é essa.
E você já sente.
Meu pé parecia sinais, né? Uma bola. Eu usava 36, passei a 39 com a correinha que só batava no calcanhar e no dedão.
Eu não achei.
Uma coisa assim, absurda. O nariz não, era de uma orelha a outra. Coisa que você. Não, de uma orelha a outra. Não tem coisa, né? Então você chega uma hora. Vocês estão rindo porque vocês lembram. Vocês estão rindo porque vocês estão aí lembrando da fisionomia. E eu ia pra UFES, era uma cadeira pra mim e uma pra
Felizmente, infelizmente. Gente, não passei por isso.
Eu não fiquei tão inchada. Você chega uma hora que você para pra pensar no parto, mas você pensa também que. Eu preciso ir para outra fase. Eu lembro da minha mãe. A minha mãe dizia pra mim.
É uma expectativa tão grande as últimas semanas. E que não chega.
E fora você não tem previsão.
E aí?
Não, assim não.
Quando? Você não tem previsão. E aquilo... E eu sempre me incomodei muito com a opinião das pessoas. Não porque isso trouxesse nada pra mim. Mas eu me incomodo com a ousadia das pessoas. E achar que pode me dizer. Então era... Tá baixa, viu a barriga? E você sabe lá, tá alta. Oi, eu já tava por aqui. A pessoa dizia, ainda vai mais um mês. E eu não... O pé, desinchou. Não desinchou. E isso ficava com o achismo das pessoas, que elas não sabem o que mexe com aquilo. Né?
O tamanho da Dani, expectativa você tava... que a gente tá carregando
claro,
pra essa chegada.
Com
o medo,
certeza. Primeiro o medo.
Ansiedade.
Quando as pessoas diziam, a barriga tá baixa, eu digo, pronto. Eu não sabia o que era isso. Barriga baixa pra mim era... Será que eu posso fazer o que me abaixar? Não sei. Será que se abaixar aqui em trabalho de parto? Eu não tinha essa noção.
Quanto tempo falta
quanto
pra isso?
Quanto tempo falta?
Quando vem essa dor? Falta quanto tempo?
Não, e as novelas dizem o quê? A pessoa sente a dor e imediatamente se corre pra maternidade. Então, a minha fantasia da maternidade era o quê? Eu vou sentir uma dor que eu tenho noção que é uma dor forte, mas assim, não existe... Você não sabe, até você passar, não tem uma referência, tem uma dor forte, eu vou para a maternidade e quando chegar lá meu bebê vai nascer. O que a gente sabe, o caminho é esse. O que vai acontecer você não sabe. Então assim, aí minha mãe dizia, eu querendo que chegasse, e ela dizia, olha filha, não tenha pressa. O depois disso é pior, ela me dizia, ela tentava me preparar para o puerpério, mas sem me assustar. Ela dizia assim, você vai querer voltar esse tempo. E eu, que nada. Ela dizia, durma, porque você não vai dormir. E assim, ela queria me preparar para um momento que estava para vir, que a experiência dela já tinha, sendo que ela não podia, mas era uma coisa que não voltava atrás. Então, ela não podia me assustar de uma coisa que o bebê vai nascer em uma semana. Então, assim, num dia que eu entrei em trabalho de parto, eu não tive, meu sonho era a bolsa estourar, eu acho lindo. A bolsa, assim, a gente tá na rua, a bolsa estourar, acho lindo, maravilhoso. Mas eu não...
Mas sai aquela coisa,
é coisa de
chega,
novela,
vai dar
achava, vai dar certo. Não, aí eu não tive, a minha bolsa não estourou. Eu entrei em trabalho de parto com a saída do tampão do colo do útero, que eu já tinha pesquisado também nessa época. É uma das formas de entrar em trabalho de parto, que é a saída do tampão.
Mas né? Quem não tá em trabalho de parto
que
ainda.
Que não tá. É um início
é
que
um pode... sinal. Você um pode sinal. Levar até 2 semanas pra entrar em trabalho de
exato.
Parto.
Exato. No, de, tampão, no de Sofia foi imediato. É. Ele saiu todo e ele entrou em trabalho de parto no mesmo dia. O de Isabela, ele saiu lá pra uma quarta-feira, eu vim ter no sábado.
Então, Pedro assim, é. Refez o tampão.
Olha, caiu e foi de novo.
Foi 2 semanas depois que o tampão
foi. Aí, com a saída do tampão, eu tava me arrumando pra ir pra praia. Era tarde, porque eu já queria fazer uma caminhada e tal. E aí, quando eu fui vestir a roupa, eu vi o tampão, hein? Mãe, chega, tá sangrando. Mas não era um sangue, assim, como é uma coisa completamente diferente.
Uma secreção.
É uma secreção mais espessa, assim. Dá pra você saber que não é uma hemorragia.
Uma rajadinha de sangue,
você não dá. Vocês sabem que não é porque você tá perdendo o bebê. Você sabe que tem alguma coisa ali estranha. Aí minha mãe disse, não, filho, eu acho que você vai entrar no trabalho de parto, tá perto. E aí, eu decidi, olha, já vou pra cá, é onde eu ia mesmo. Fiz uma caminhada, voltei pra casa e nada, não tinha nada, assim, não tinha uma dor, não tinha nada. E eu, e agora? Aí, meu marido também tinha uma experiência, disse, vamos passar na maternidade. Pra, porque se já teve isso 4 horas da tarde, a gente achava que ia ser a qualquer momento. E não podia estar na rua, é claro, o que a gente pensava. Quando chegou na maternidade, uma enfermeira, nem liguei pro meu médico. Uma enfermeira que estava lá, me atendeu, fez o primeiro exame de toque, que eu nunca tinha feito na vida. Fez esse primeiro exame de toque, que é para ver a dilatação do colo do útero. E aí, quando ela fez, ela disse, olha, você tá com 2 dedos, que é o termo que eles usam, 2 termos de dilatação, vai ser por esse tempo, mas vá para casa. E quando as contrações estiverem, assim... ela disse mais ou menos assim, a cada 5 minutos, ela disse 3 ou 2... Eu não tinha muita noção que era isso, eu fui pra minha casa.
São 3 contrações a cada 10.
3, né? A contração a cada 10, exatamente. Ela me disse isso, eu voltei pra casa. Aí, fiquei na expectativa de que a dor ia chegar. E quem disse que eu dormi mais? Né? Baltinho roncava, roncava. Minha mãe foi dormir, porque sabia que eu ia precisar de ajuda. Foi dormir e eu fiquei com a cara assim, esperando vir alguma coisa que eu nem sabia. Esperando vir a dor. Agora eu tava com medo da dor. Tava com medo desse novo agora, porque era uma coisa que eu digo, pronto, eu já tô. Era,
né?
Muito desconhecido, era como se eu me jogasse de um apartamento, se eu decidisse eu ia cair.
E é isso que o trabalho, quando a pessoa decide realmente se preparar para ter um filho, é importantíssimo. Isso é o trabalho da doula, por exemplo, né? Quando eu tava trabalhando como doula, justamente era o trabalho que eu fazia. Então eu traçava com a pessoa justamente o caminho que ela ia seguir até o nascimento. O que normalmente acontece, os primeiros sinais, né, a entrada no trabalho, na parte ativa do trabalho de parto, na fase latente, na fase ativa, para a pessoa ter uma noção de mais ou menos, para não ter essa sensação, que essa sensação eu também tive, de dizer, e quando entrar no trabalho de parto? A sensação era estar entrando num buraco negro, né? Assim, o que é que vai ser de mim? Né, o desconhecido, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar dilacerada, vai abrir, vou rasgar. Não, mas
a gente
essa
pensa,
sensação.
É a sensação.
Porque algo vai sair da gente. É uma coisa um pouco difícil de explicar, mas é assim que a gente sente. Medo. Medo puro.
Medo.
Medo. Então,
E como eu me incomodava muito com coisas que não estão sob o meu controle, até hoje eu me incomodo muito.
Uhum,
o que está fora do meu controle. Então, isso era uma coisa mais incontrolável do mundo. Porque eu digo,
imprevisível,
ninguém tá no meu controle, não tem uma previsão, eu acordo hoje, não sei se vou parir hoje. Era uma coisa que tava fora do meu controle. E aí, meia-noite, eu sem dormir, né? Meia-noite eu tive a primeira contração. Aí veio a contração, veio a dor, aí eu acordei Valtinho imediatamente. Eu me lembro, eu nunca me esqueço. Valtinho, eu tive uma contração. Aí ele disse, como é que você sabe? Ele disse, isso não foi uma contração. Me leva agora pra citar que isso não foi uma contração. Esse é o relato. É completamente diferente de qualquer coisa que qualquer uma das mulheres já teve na vida. Uma contração não é algo... O que eu pensava? Dói, dói. É uma dor que... conhecida, que eu posso dizer, olha, parece com... Não parece com nada. Não é parecido com nada.
E é uma dor assim.
É diferente, assim. É uma dor muito diferente. Não tem como você dizer, a não ser que se passe por isso, né? Mas outras coisas que eu tinha na minha cabeça que foi, é que eu achava o quê? Eu achava que eu ficava lá sentindo dor. Era absurdamente... Quando eu vi que era, como era uma contração, eu sabia que ela era dolorido. Eu disse, vou ficar sentindo essa dor. E não. Aí ela vai,
tem intervalos
entre um e outra, você faz o que você quiser, você não sente nada, tá normal, não é o tempo todo sentindo dor. Então, depois que eu acordei ele, que isso foi meia-noite, eu fiquei sempre na expectativa da próxima. A próxima veio com uma hora. Eu vim ter a próxima uma hora depois.
Irregular,
é completamente. Aí depois, quando deu 3 horas da manhã, ela já estava assim, a cada 20 minutos... Tinha uma, cada 20
então, é
minutos.
Isso que a gente explica.
É. E eu não tinha essa
explicando
informação.
Esse passo a passo. Então, a mulher, quando ela se informa direitinho, ela sabe exatamente o que esperar. Então, quando é que eu estou nos pródromos? Quando é que entra na fase latente do trabalho de parto? É quando as contrações estão mais afastadas? Quando é que entra no trabalho ativo do trabalho de parto? Que é normalmente a hora de ir para a maternidade. Quando já começa uma frequência de 5 em 5 minutos, né? 3 contrações a cada 10 minutos, porque vem, elas vão embora, certinho, então está na hora da maternidade, né, e isso em contato com sua obstetra, aí vai, por que não ir muito antes da maternidade? Você corre o risco de receber intervenções necessárias.
De outras pessoas que você não tem
entendeu?
Contato.
Entendeu? E vira um efeito cascata, e você acabar recebendo muita intervenção, ou acabar tendo uma cesárea por não aguentar de tanta dor, porque quando entra a ocitocina, porque nós produzimos ocitocina, mas quando eles colocam ocitocina na gente, essas contrações, elas perdem o ritmo.
Ah.
Então, elas ficam muito aceleradas, a dor é fortíssima, não tem um intervalo entre elas, e isso pode ser até prejudicial para o bebê, porque cada contração que vem, o bebê para de receber oxigênio na hora da contração, né? O suprimento de oxigênio diminui para o bebê, né? Na hora da contração, mas depois relaxa, contrai, relaxa. E se o bebê ficar recebendo muito, 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 muito estímulo, né? Muita contração uma atrás da outra, pode ser prejudicial para o bebê e para a mãe que não aguenta tanta dor. Então, muitas imploram por uma cesárea, para acabar com aquilo, por uma anestesia.
Acabar com
então, enfim, sofrimento. Então, é bom realmente saber a hora de ir para a maternidade, né? Então, muitas pessoas não têm. A Dani teve muito apoio da mãe dela.
Minha mãe passou comigo o tempo todo e ela dizia assim... Ainda não tá na hora, né? Não, e ela diz, não, você vai conseguir,
essa
você
sua mãe.
Vai conseguir.
É sério.
E minha mãe tem uma história bem difícil com a maternidade, porque a mãe dela morreu de parto. Então, ela tinha muito medo, tanto do parto dela quanto do meu. Então, ela saiu completamente assim, era não deixar transparecer nada pra mim, mas quando eu entrei na maternidade, minha mãe desabou.
Imagina.
Quando ela se viu que entrou eu e meu marido e ela ficou sozinha, ela reviveu aquilo tudo, ela entrou em colapso, assim. O tempo passava, ela dizia, mas ninguém tá me dando notícia, aconteceu alguma coisa, eu vou perder minha filha. Mas em nenhum momento ela transpareceu isso pra mim. Ela ficou lá. Aí, e aí quando eu cheguei, já, eu tava com 2 a cada 10 minutos, né? Que era pra ser 3, mas eu não aguentei esperar as 3. Vamos pra maternidade. Peguei tudo, fui pra maternidade, meu obstetra já estava me esperando lá. E aí foi muito rápido. Eu não tive nenhuma intervenção, como o Socorro disse, eu não tomei o que as pessoas chamam de soro, que é a ocitocina, não tomei nenhum hormônio, minhas contrações vieram naturalmente. O meu médico, ele não induzia nada disso.
Mas você tomou analgesia?
Tomei analgesia, porque eu já tinha combinado com ele, eu queria e tinha muito medo. Hoje eu digo, eu tomei analgesia pelo mês.
Pelo mês.
Né? Foi necessária na de Sofia, porque aí quando eu entrei, eu tive dilatação completa, tudo ok, fui para a mesa de parto, estava tudo ótimo, e Sofia, o bebezinho faz um girozinho que ele precisava girar para descer, a última descida dele, e ela estava fazendo o contrário, estava fazendo um giro que ela era para fazer uma rotação menor, estava fazendo o contrário, e que isso fazia com que cada vez mais ela subisse. E aí, isso complicou, e aí o que aconteceu, a minha analgesia... eu fiz analgesia com um plantonista da maternidade, eu não fiz uma analgesia como eu fiz de Isabela, que foi um médico de uma equipe, que eu tive uma consulta anterior, então eu fiz uma analgesia que prejudicou o meu parto. Foi uma analgesia que eu não sentia mais nada daqui da cintura para baixo. Então me impossibilitava, inclusive, de saber qual era a hora de sentir. Eu não sabia nem a hora que eu fazia força, porque era uma enfermeira que dizia, minha filha, você está contraindo, tem que fazer. E eu perdi o controle disso. Com essa rotação de Sofia, isso prejudicou muito o meu parto. Meu parto demorou bastante e eu fiquei desesperada quando ele mandou preparar a cesariana, porque hoje ele já tinha feito episiotomia, que é o corte para o parto normal. Então eu ia pegar ponto
lá
embaixo e na barriga. Então eu fiquei desesperada. Fizemos a última tentativa e Sofia nasceu na última tentativa. Mas ela nasceu bem roxinha, ela nasceu. né? Ainda com precisou de, do fórceps.
Eu lembro da massinha dela.
Né? Que assim, ou era isso, ou a gente ia para a cesariana, e foi assim, essa situação do meu parto. Meu segundo parto, aí eu fiz todo, como eu disse, como Socorro fala desse trabalho que é anterior, né? Eu fiz o trabalho anterior. Eu preparei antes de liberar, né, para ter neném. Eu já me preparei, vi como é que estava tudo. Me preparei para a gestação. Minha gestação foi muito tranquila. Eu já tinha um trabalho que me proporcionava uma tranquilidade maior. Então, eu tinha tempo de curtir cada coisa que aparecia. Tirando a zika, que foi, eu peguei o período maior de zika, então foi um período de muito medo. Né? Tirando isso, foi uma gravidez super tranquila. E aí, eu procurei um obstetra. Né? Já não era mais esse médico. Não que eu tivesse nenhum problema com ele. Ele fez o que poderia ser feito. Mas eu queria agora um parto diferente, né, do que eu tive. E aí eu fui procurar, foi a minha saga, e procurar em Aracaju um médico que fizesse um parto normal. E eu fui para mais de 8. Eu escutei coisas absurdas que não se escutam de ninguém que não tem formação, quanto mais de uma pessoa que estudou para aquilo. Eu escutei que quem paria era vaca, que hoje em dia, que se eu quisesse desse jeito, sabia que eu ia sofrer, que não ia fazer nada para isso, porque era uma escolha minha. Dizer, quando eu dava as costas para ir no banheiro, dizer para o meu marido que não deixasse, que era um absurdo, que eu era muito nova e que ele era muito novo, como se fosse assim, tipo...
Destruir
o parquinho dele. É, como se... É, a verdade é essa. No popular era isso.
A realidade
era essa. Porque, simplesmente, estar à disposição do que a natureza diz... Para eles era complicado, atrapalhava as madrugadas, atrapalhava os finais de semana, atrapalhava os feriados, atrapalhava porque não se tem hora nem dia para isso.
Não,
é
formação,
algo da natureza.
E outra coisa mais assim, é que a formação dos médicos, eu não sei, vou dizer, mas a formação da grande maioria é intervencionista. Então eles não sabem de forma alguma deixar a natureza
não,
trabalhar e eles simplesmente assistirem.
Isso.
Porque no momento, quando a mulher está parindo natural, de forma natural, normal ou natural parto,
quem tá parindo
quem
é ela.
Quem tá parindo é ela. Quem tá ali da equipe tá ali pra assistir.
Quem tá no comando
ela. Assistir o parto. Né? Então, o obstetra tá ali pra amparar, claro, de olho em todos os sinais, né, que, da mulher, do bebê. Cada um com seu papel, mas todos assistindo. Assistir, dar assistência àquela mulher. Quem é a protagonista? A gente fala muito no ensino da protagonista, mas é isso mesmo, não é querendo banalizar, mas quem é a protagonista é a mulher e o bebê. E quem está ali é para assistir aquele parto, né? Se por acaso acontecer alguma coisa, existe a cesárea, que graças a Deus existe.
Ele vai intervir, né?
Para intervir, mas fora...
Para salvar, inclusive,
salvar
salva muitas
vidas.
Para salvar
vidas.
Exatamente.
Mas, no caso, então, muitos médicos de formação intervencionista não sabem lidar com isso. Como é que eu não vou fazer nada?
Pois é, engraçado. Vocês falando, eu estava pensando assim. Todas as minhas amigas, todas. Só tem uma amiga que tem 2 filhos. O primeiro foi normal, mas que a gente brinca sempre, minha filha, porque escorregou que nem um piado. Não tinha nem opção. Não tinha nem como o médico dizer.
Nada, mas no segundo
foi cesárea, muito parecida com o seu caso, do tipo assim, ele um pouco apressado, ele dizia, melhor cesárea logo, melhor e tal.
Sim.
E fez a cesárea em 5 minutos. Mas todas as minhas outras amigas, todas, e parentes, primas. Foram cesárea, e assim, a grande maioria não foi porque precisava, foi porque no primeiro dia da consulta já saiu. Com a data marcada.
Uhum.
Então não é uma questão de, veja, a minha situação é diferente, né? O meu parto foi necessário que fosse uma cesárea, como aconteceu no seu também. Eu conheço muita gente que fez cesárea porque era o ideal, era o adequado, o indicado naquela situação. Mas eu sempre falo isso, eu não quero ir pro médico que no primeiro dia eu saia com a data marcada. Não vou, não quero.
Ou então que te diga o que fazer, porque a verdade
sinal,
ele não tem que dizer o que fazer.
O grande problema é o obstetra que esconde o jogo, entendeu?
O problema
então,
é que eles não fazem isso na primeira.
Tem obstetras que dizem claramente para você na primeira consulta. Eu não faço parto normal.
Eu peguei
cesáreas marcadas. Então, eu acho muito ótimo isso. Porque aí você dá a possibilidade da mulher escolher o que ela quer. Não quero esse profissional, obrigada.
Ou então,
não é isso que eu quero pra mim. E
então,
tchau.
Isso foi que realmente
eu
não passei. Quando eu dizia que queria um parto normal, ele balançava a cabeça e ficava rindo. E quando eu falava, quando eu queria conversar sobre o parto, ele dizia que estava muito cedo. E quando surgiram as primeiras dores, ainda aquelas ainda assim com 35 semanas,
você
já
quer meses,
já começa a sentir sinais, umas fisgadas. Quando eu senti uma com 36 semanas, que eu fui correndo pra lá, ele disse, é você que quer ter um parto normal? Eu disse, meu Deus, eu não tenho coragem de ter
um parto
normal.
Ele desencoraja.
Desencorajou totalmente. Então, depois é que eu fui percebendo que ele já me dava sinais, mas é tão sutil. E pra pessoa que não tá preparada, pá, vocês não percebem.
É uma manipulação.
É uma manipulação.
E aí ele chega no final, na reta final, você está com a cabeça.
Não, você não tem
mais...
como. Você pode
você
trocar de obstetra? Pode,
mas
quem é que vai trocar de obstetra faltando 3 semanas para parir? Existe a pressão da família, existe a pressão do companheiro, existe a pressão de será que eu vou fazer a coisa certa? E se eu prejudicar a saúde do meu filho? Isso vai ser uma questão minha, eu querer trocar. Aí pronto, a família está muito fragilizada e vulnerável naquele momento e acaba indo para uma experiência que, na verdade, não era que ela imaginava, que ela sonhava para ela, e que ela tinha toda a possibilidade de viver. Então, isso é muito agressivo. É muito cruel, até se eu for pensar, né? E qual é o sinal que eu tenho, o que é que eu preciso saber, assim? Como é que eu identifico um médico?
Desse.
Além das indicações, que isso é muito importante, você começar a frequentar rodas de gestantes, a encontros, perguntar bastante, além das indicações que a gente já tem aqui na Caju, pessoas que a gente já sabe direcionar. A primeira consulta é a consulta para se falar sobre o parto.
Exatamente.
Tem que ser aberta a primeira. Se o seu médico se negar a conversar sobre algo que é tão importante, então você já desconfia. Uhum. Falas como esse tipo que é bem pare e vaca. Enfim, isso aí já deixa claro, mas às vezes é tão sutil que você não sente.
Ou então, se você quiser, você vai realmente sentir muita dor. Como se...
Não, a gente faz.
Olha, a gente faz.
Não é isso que você quer.
A gente faz. Mas assim,
não recomendo, não. Então,
e
coisas...
Você fica insegura.
Não sei se você vai aguentar tanta dor.
É um profissional que tá me falando isso. E é interessante.
E às vezes você para pra avaliar. Pô, você pariu.
É,
porque assim, eu estava numa segunda gestação, já passei por uma, já sabia qual era a dor, estava dizendo que eu queria isso, e uma pessoa que nunca pariu estava me dizendo que eu não conseguia. Se eu já tive uma primeira, eu sei qual era a dor.
A dor existe, mas o profissional que trabalha com isso, ele vai trabalhar com a mulher para ressignificar aquela dor, porque a gente enfrenta essa dor com um objetivo maior. Né? E sabendo todas as nuances, né? Tipo assim, a dor vem, mas tem intervalos. É uma caminhada. Nós estamos caminhando
cada,
mas, junto,
cada
nós
vez que ela caminhar. Chega,
você vai ser preparada para ela.
Cada vez que ela chega, você
é
você pensar,
menos.
Eu pensava estar mais perto.
Tá mais perto.
E o foco, eu tirava o foco da dor e colocava o foco em conhecer minha filha. Eu disse, tá chegando assim, ela tá vendo lá dentro que ela tá chegando, ela tá vendo um movimento diferente lá dentro que tá expulsando ela. E eu tô mais próxima, então eu focava nisso e vamos pra frente.
É engraçado, minha mãe também teve 2 partos normais, o meu e da minha irmã, e essa era a referência que eu tinha. Eu nunca tive essa referência da cesárea. Na verdade, a referência que eu tinha da cesárea é a minha tia, que teve 3 cesáreas e arrasada, porque teve 3 cesáreas...
Porque não conseguiu.
Porque não conseguiu, porque Sim. Na cabeça dela foi criado assim, que... É normal até não poder ser normal.
É, sim.
E não pôde. Nenhum dos 3 filhos dela conseguiu. E na minha cabeça era normal. E a minha mãe sempre trouxe uma experiência do parto normal. Normal.
Não,
é
uma
coisa o parto
natural.
Normal.
Natural.
Ela não dizia assim. Ela não romantizava. É maravilhoso, é lindo. É a coisa mais sensacional do mundo. Porque foi fofo. Foi... Não. Minha filha,
dói.
É, não vou dizer pra você que não dói. Mas ela teve uma analgesia. Eu não morri. Eu não... Não fiquei, meu Deus do céu, é a pior coisa do mundo, volta pra dentro, eu não quero mais.
Sim.
Não. Então, eu sempre tive essa referência. E quando eu vejo as minhas amigas falando, teve uma vez uma menina que nem era amiga nossa, tinha uma mesa de mulheres, ela tava grávida. Aí falaram assim, qual vai ser o dia do parto? Aí a grávida respondeu, o dia que ela quiser nascer.
Sim.
Ela disse, corajosa, hein? Vai ter normal. Ela disse, corajosa são vocês.
Que
estão querendo, que vocês estão também se submetendo a um processo cirúrgico, né?
Cirurgia de mim.
Ela disse, eu não me aponho a isso se for necessário.
De médio,
não
importa, né?
Mas eu quero, eu vou deixar a natureza agir. E isso me chamou muita atenção, porque todas as mães da mesa, as mulheres da mesa, estavam falando que ela era corajosa porque ela iria enfrentar essas dores. Então, eu fico, quando eu penso no parto, em um futuro parto meu, né? Não tô grávida, nem nada, mas assim, eu fico pensando, eu sempre tive essa referência do parto normal como algo realmente natural, que vai vir. que vai doer. E que pode ser que aconteçam coisas que eu não vou controlar, como você falou, né?
Falta controlado, entendeu? Por mais que você se prepare para o parto normal ou natural.
Tem coisas que...
É, a gente não tem como saber como, se vai ser vaginal ou não o seu parto. Mas o que importa é o caminhar, é você se sentir respeitada, é você entender que você foi para uma cesárea porque foi de urgência, porque realmente tinha que ser o cesárea, que graças a Deus existiu a cesárea. Exatamente. Na sua vida, para você e seu filho sair bem. Isso é diferente de você acabar na cesárea porque não foi ouvida, porque não foi respeitada na sua vontade, entendeu?
Como se você fosse mutilada, você se sente mutilada.
Exatamente.
A palavra é essa. E é engraçado como você falou isso da... De estar numa roda de conversa aí, num ambiente, e se fala sobre isso, e as pessoas acham, tomam você, inclusive, falam coisas assim, gosta de, não sei, de se aparecer, ou gosta de tal.
É diferentona.
ou então, mas porque você, não, porque você consegue, não dá pra mim não. É engraçado como a gente associa a evolução da medicina a essa ausência da dor. E tira essa questão da dor como algo natural. Não é que é como se dissesse, hoje a medicina evoluiu muito para que a gente não precise mais. O que eu ouvi era isso: você não precisa mais passar por isso.
E é tão grave.
É como se fosse uma agressão passar por isso, algo que é natural. Não estou dizendo que por isso a gente tem que ir fazer com que essa dor seja algo que seja uma experiência horrível para nossa vida. Cada um, isso é um processo de autoconhecimento.
E também tem esse ponto, porque isso, tem mulheres que diga, passam não, por partos normais traumáticos.
É, exatamente.
Porque vão para obstétrica, isso acontece, infelizmente, muito no SUS, que a mulher vai pro parto e todo tipo de intervenção, porque o que dói não é a dor da natureza, o seu corpo agindo pro seu filho nascer. O que dói mais são as intervenções. Então, você está sozinha numa sala gelada, sentindo uma dor que você não tem como controlar, sem ter uma pessoa de referência do seu lado para segurar
a
sua mão.
A lei diz que você pode ter um acompanhante, mas eles não respeitam isso.
Então, e é importantíssimo, eu digo, porque é da experiência, né, que a gente viveu isso. Então, como é importante, na hora da contração, você ter uma pessoa do lado que você olhe no olho, segure sua mão, e você sabe que aquilo ali você não está passando sozinha. Então, a mulher sozinha, segundo... Em cima de uma cama, deitada, sem ter a liberdade de se movimentar, porque deitada, diga aí, Dani, é a pior posição para se sentir uma contração, onde parece uma tartaruga de casco virado. Porque você não consegue se. A dor está acontecendo, a barriga é grande, e você não consegue
você não
se levantar
posição,
e a dor está.
E se você tiver com soro, você tá com a mão presa aqui.
Não,
aí já
soro,
acabou.
E assim, a melhor posição, qual é a melhor posição na hora da dor? É você que vai procurar.
Você que vai
a minha posição inicial em cima da bola. Eu ficar em cima da bola segurando a mão do meu marido. Já no final, as contrações, eu já tava mesmo, já na fase ativa mesmo, bem pesada mesmo, já era agachada no chão.
Eu também.
Agachada no chão. Agora imagine se colocasse a gente deitada a pulso.
Sem contar que é com vários exames de toque, talvez desnecessários.
Exame de toque
que
demais.
As enfermeiras, e ouvindo frases desse tipo, assim, gostou de fazer, e agora... Isso
olha,
não
você vai assustar
comigo,
as outras gestantes aqui, deixa de grito.
Deixa de grito. Todo mundo passa aqui por isso, é porque você vai gritar, né?
Isso.
A mulher não tem como colocar aquilo pra fora. Por isso que eu não queria gritar, eu gritava.
Você se sente humilhada.
Quando eu não queria gritar.
Uma
é como se... É, o grito, você colocar pra fora,
não,
aquilo
grito,
que você tá sentindo.
O gemido, tudo isso bota pra fora. É porque isso incomoda muito quem tá ouvindo, porque mexe muito com a sexualidade, com tudo. Você tá ali nu, você tá ali parindo. É muita coisa que é envolvida no parto, né? Então, muitos não conseguem dar conta. Muitos profissionais que trabalham com isso não conseguem dar conta. Então,
já corta.
Chega, para de gritar. Para com isso, que negócio é esse? E na hora de fazer, você não gritou? Para poder parar com aquilo. A mulher se sente muito humilhada, sentindo uma dor incontrolável, fora que está com citocina, né, para poder acelerar o processo.
Para liberar o leite para outra pessoa, né?
Na hora que está nascendo, chega, passa a episiotomia. Você passou por uma episiotomia, você
um
sentiu a dor, como
isso,
é. Aí vem a manobra, né? Que não se faz mais, né? A manobra, se é manobra.
Mas que é empurrar a barriga, né, para baixo, empurrar aqui. Alguém
o bebê que não
descer.
Faz mais isso, que é proibido por lei, mas se brincar ainda fazem por aí. Então, isso tudo é que gera dor e um parto normal traumático. Lógico que na próxima gravidez você vai com cesárea. Porque você não tem uma memória boa disso, né? Você vai querer viver por isso no futuro. Então,
e aí,
mesmo.
É que eu, por exemplo, quando eu fui para essa segunda gestação, que eu planejei isso aí, eu quis não... talvez não cometer os erros que eu cometi não tendo informação. Eu tive um parto, tive um epísio, a minha epísio não foi, tipo, o médico não me perguntou se eu queria fazer, se eu não queria, se era necessário, ele simplesmente fez. Né? Quando eu cheguei em casa, eu desenvolvi uma alergia realmente medicamentosa, que eu descobri exatamente no parto, que eu tinha alergia a alguns medicamentos, e eu passei a ficar, eu fiquei sentindo dor daqueles pontos que estavam lá embaixo, que incomodavam, e eu fiquei sentindo dor porque eu não podia tomar nem o anti-inflamatório e nem o analgésico. Eu tomava, e aí para amamentar, e aí eu não podia porque eu enchei completamente o olho, tudo, fiz um monte de edema por conta do medicamento, e aí aconteceu isso. Então, na segunda gravidez, eu procurei uma médica, né, e o que era mais importante é que eu sabia o que eu queria, procurei a pessoa que eu achava que era importante e que ia fazer aquilo, e a todo tempo, assim, era eu que comandava. Então, meu marido ria porque ele estava ali comigo o tempo todo, mas eu, sabe quando você precisa dizer as coisas, deixar claras as coisas, inclusive para ele. Sim. Então, era muito importante. Eu dizia, olha, no dia eu quero que aconteça assim. Você vai entender que isso é tal. Se eu disser que, olha, eu não quero mais, quero... você vai entender que não é isso. Que eu só estou dizendo aquilo por causa da dor. Mas que
pessoal,
o meu...
mas é
não é nada pessoal. Não é nada
pessoal.
Falei mesmo para ele. Eu disse, olha, eu não quero um monte de gente na maternidade. Enquanto eu estiver em trabalho, é uma coisa minha. Eu não quero. Eu quero pessoas que acreditem que eu vou conseguir. E não pessoas que fiquem com pena de mim. Então, pessoas que durante a minha gravidez já me trouxe... coisas negativas pelos comentários, eu já disse, eu não quero. Se aparecer lá, eu vou expulsar. E não me peça assim pra ser, eu digo, olha, não me peça pra ser tolerante e educada, porque sou eu que comando. Então, assim, ele sabia quem podia estar lá, quem eu não queria que estivesse em nenhum momento, quem eu só queria que isso fosse avisado depois que o bebê nascesse. Então,
isso é um plano de parto, né?
E a minha médica também. Aí quando eu encontrei a médica que vou fazer o parto da maneira... Então, aí eu tive uma gestação tranquila, né? Fui até o final, né? E aí cheguei lá, cheguei lá no dia do bendito parto novamente com Sofia. Chegou lá no mesmo dia, as duas com 39 semanas, exatamente igual, né? E aí... Meu marido até brinca, né? Porque esse negócio de parto normal não pode nem escolher pra nascer na segunda pra pegar os dias. Então, minhas filhas nasceram dia de sábado. E aí, quando ele já tava perto de voltar a trabalhar, já perdeu aquelas folguinhas do trabalho, dos dias de acompanhamento. E aí, foi diferente esse parto. Foi diferente em tudo. Primeiro, já nas contrações. Como eu disse, o outro, eu já sabia o que era contração. Só que... eu não sei em que momento isso aconteceu. Ou eu contraí. Eu não senti começar. Não senti começar. Eu acordei 5 horas da manhã. Não sei. Quando eu já estava no final, eu estava fazendo muita caminhada. Fazia muito agachamento lá no condomínio. Subia escada, descia escada. Que era para facilitar. Porque eu pesquisei, isso facilitava e tudo. Fiz muitos exercícios para isso. Para a pelve. Fiz hidroginástica. Fiz pilates. Fiz tudo que me preparasse para esse parto. E aí, no final, no dia mesmo, eu acordei 5 horas da manhã e fui fazer xixi, que eu já tinha ido a madrugada inteira fazer xixi, isso era uma coisa normal. Na hora de fazer xixi, senti uma leve cólica, como se fosse uma cólica menstrual. Achei estranho. Voltei, me deitei. Não deu 10 minutos, a mesma cólica. Disse, não, isso não é cólica. Né? Estranho. Aí levantei, fiquei caminhando assim no corredor, 10 minutos novamente. Aí eu já percebi que não era cólica, era contração. Me chamei, Valtinho, Valtinho. Tá na hora. Aí ele disse, como assim a hora? Eu disse, a hora, meu filho. Pega, vai nascer. Eu não. Só que assim, era a hora, não era a hora de ir pra maternidade. Eu disse, tá na hora, eu estou em trabalho de parto. E ele levantou, ficou comigo. Eu disse, eu vou tomar um banho. Porque eu não sei se pode piorar e eu já quero ir pra maternidade, sei lá, tomar da banho e tal. Aí liguei pra minha médica e disse, olha, doutora, eu tô em trabalho de parto. Ela disse, como é que tá as contrações? Eu disse, tá, eu senti em 10 minutos. Ela disse, estranho, Dani. Que hora você sentiu dor? Eu disse, tem meia hora, mas tá muito estranho. Fui tomar um banho. Um banho quente, que ajuda, passei um tempão no banheiro. E as contrações só piorando. Eu já saí do banheiro. Quando eu saí do banheiro, já tava sentindo uma dor considerável. E estranho, porque tinha acabado de começar o trabalho de parto e eu sei que dura horas. E eu saio do banheiro já sentindo dor. Quando eu chego no quarto, achando que ele tá a postos, com a dor que eu tava sentindo, eu achei que ele tava com a mala na portaria já. Ele tava em cima de um banco botando mosquiteiro. Ah, não enxerguei não.
O que é que você está fazendo aí?
Aí ele disse, tô botando aqui. Eu digo, desça daí agora. Pegue as malas. E vamos para a maternidade. Aí ele pegou um caderninho, que da última vez a gente ficou anotando a madrugada toda, de quanto em quanto tempo. Ele pegou um caderninho, aí disse, veio que horas? Eu disse, não importa. Eu estou ali, Dani, você está muito nervosa, fique calma. Eu disse, Valtinho, olhe para mim, tem alguma coisa diferente.
Vamos embora.
Aí a gente ligou para minha médica, a minha médica disse, Dani, certo. Você está dizendo que está nesse nível, eu acredito. Agora vamos fazer o seguinte, eu estou no consultório, isso era 6 horas da manhã, estou no consultório 7, tome banho, se arrume, tome café, porque isso é mito, ou mito não, muitas pessoas ficam sem comer, né, e que não, não é, tome o seu café, não precisa comer algo absurdo, mas se alimente bem, você vai precisar disso. E eu estou no consultório que eu vou fazer ultrassons de algumas pacientes, que ela fazia fertilização. E aí, hoje eu tenho essa coisa. Mas você vem para esse mesmo consultório, porque eu mesma vou te avaliar. Eu mesma vou fazer o seu exame de toque. E a gente tem uma... para ver quanto tempo. Provavelmente vai ser lá para meio-dia. Peguei, fiz o que ela mandou. Vesti minha roupa, tal e tal, fomos pro carro. No carro, eu já estava com muita dor, já estava muito uma próxima da outra. E eu dizia, vai, voltinho rápido. E ele nos quebra-molas. E eu, meu filho, devagar, nos quebra-molas. Ele, vai rápido, devagar. Ele ficou tão agoniado que ele ligou pro irmão dele, médico, colocou no viva voz, com medo que ela fosse nascer a qualquer tempo. Quando eu cheguei na maternidade, não, cheguei no consultório dela, tinha um monte de mulheres que tinha um sonho de engravidar.
Chega
com
dando
revistas de maternidade, meu amor. E eu cheguei parindo. A primeira coisa, quando eu passei pela frente delas, veio logo uma contração e só me aliviava. Você me agachava, você me agachava, ia até o chão. Uhum. Elas todas sem saber se me acudia, se... E se eu olhava, sem querer assustar, até que a secretária disse, Dani, vem aqui dentro da sala. Me tirou da recepção, me colocou dentro da sala. A médica chegou imediatamente. Aí foi quando minha bolsa estourou. Eu disse, tive o sonho. Na primeira não tive. Foi na mesa de parto e essa foi lá no consultório. Eu senti, quando ela foi olhar a ultrassom pra ver como é que tava o ritmo do... aí eu senti náusea. Eu não senti náusea na primeira. Senti náusea. Aí eu senti náusea. Aí eu disse, peraí, doutora, não mexa não, que eu tô com vontade de vomitar. Ela, sem nenhum problema, pegou o lixeiro do mesmo jeito que ela tava, colocou do lado da maca. Eu disse, não, eu quero ir no banheiro. Ela, tem certeza? Eu disse, tenho. Ela, porque você pode vomitar aí. Eu disse, não, eu quero ir no banheiro. Quando eu me desci na maca, meu pai foi no banheiro comigo. Que eu vomitei a bolsa. Ela só fez isso. Quando eu saí, aí ela disse, pegue. Enquanto eu tava no banheiro, que ele saiu primeiro e eu saí depois do banheiro, ela disse, pegue o caminho mais rápido pra Santa Helena.
Assim, que
ela, quando ela botou o coisa, eu tava com 8 de dilatação. E era 9 pra encerrar. Aí ela só fiz ir pra maternidade. Quando eu cheguei, que desci do carro, já tinha uma enfermeira me esperando, da equipe dela. O anestesista, que eu já tinha feito a consulta, já estava me esperando. Junto com me esperando lá na equipe. E ela só fez avisar as pacientes e também foi pra lá. Eu senti a última descida de Isabela no hall da Santa Helena.
Eu disse, Dani, você se agachava.
E eu me agachava. Ela ia nascer ali. E só que aí, quando eu me abaixei, que eu senti a menina aqui.
Você sentiu mesmo?
Assim.
É, porque já
e eu comecei a chorar. Aí, Valtinho disse, o que foi que aconteceu? Meu Deus, o que é? Aí eu disse, eu fiz uma playlist. Eu planejei muito esse passo. E agora eu tô na recepção, todo mundo olhando pra mim. Aí a enfermeira disse, minha filha, não dá tempo de chorar agora não. Se não vai nascer, leva. Aí me levantou com a minha mãe, trocou a minha roupa, porque senão eu ia nascer com a roupa. Trocou a minha, tirou a minha roupa em cima da maca já, pra eu não ficar em pé. Juro! E eu chorando por causa da minha playlist, que eu sonhava com a sequência das músicas. Eu ficava pensando assim, que música ia nascer? Porque eu botei uma sequência linda pra eu entrar em conexão.
Imagino.
E não tinha conexão nenhuma. E aí quando eu aí a médica subiu no elevador com luva pra parar se a menina nascesse. Eu cheguei, nem fui andando. O meu sonho era ir andando. Não tinha condição de eu ir andando. Foi com a maca empurrada, porque não, se eu ficasse em pé, era pior.
A sorte foi a adrenalina que deu uma parada.
Foi, que deu uma parada. Okay, não, chegou assim, quando ela desceu, eu travei aqui.
Porque pelo amor de Deus, não trave. Ação, né? Porque se você quiser, se você tivesse relaxada, nascia no carro, inclusive.
Quando eu cheguei no coisa, aí a médica disse, tem certeza, Dani, que você quer analgesia?
Não precisa.
Aí,
não precisa.
Aí eu disse, eu quero. Alguma coisa tem que ser do jeito que eu planejei. Aí o anestesista foi, deu uma analgesia completamente diferente da anterior. Analgesia, eu andava, eu fazia o que eu queria. Apenas ela tirou a dor que estava no nível 10 para um novo nível 6. Né? Eu continuava sentindo dor, mas não era uma dor no ápice da contração. Sentia todas as contrações. Pronto, foi o...
Não teve corte?
Não teve epísio, porque teve, eu fiz tempo. 3 forças. Só fiz 3. Uma, já vi o cabelinho de Isabela.
O próximo,
e a segunda, não,
tudo
próximo,
pra ser
não.
Domiciliar.
Não.
Uma piscina amassada.
Na água.
Eu estruturo.
Ela tá aqui dizendo não.
Mas é só pra entender que era o comando que gera isso. Né? Quando eu dizia pro meu marido, quem vai parir sou eu. Isso. Quem decide sou eu só quero que você fique
então, essa é a grande
do meu história. Lado e me dê e segura minha mão e diga você vai conseguir.
É,
né?
É isso que eu ia perguntar também dos homens, dos maridos.
Porque quando a gente grita, quando a gente ele vê, ele não
tem
não aguenta
que ser preparado,
de saber que a gente não tá sentindo dor. Isso. Ele quer que acabe a dor. Primeiro, ele não quer que corra nenhum risco com você, nem com o bebê. Então, primeira coisa que ele pensa. Segundo, não é ele que está sentindo. Então, nós estamos numa situação que a gente está sentindo aquilo. A gente tem um controle sobre aquilo. A gente não sabe que a gente não está morrendo. E eles não sabem.
O
marido, nosso desespero
ele,
faz
tem
com que
ser muito preparado, porque eles podem, inclusive, sabotar isso tudo. Né? Então, eu já acompanhei mulheres... ela não conseguir de ter uma parada de progressão, porque simplesmente o marido era, durante o trabalho de parto todo, dizendo, deixa isso pra lá, mulher, esqueça isso, que invenção, vai acabar logo com isso, sai desse banheiro, pra que esse tempo todo não chover, você vai adoecer.
Ah, meu marido.
E a gente é aqui, olha, só engolindo, assim, sabe, querendo afastar, assim... Mas não tem como, porque a mulher, ela se sente muito fragilizada. Então, são palavras de comando isso. Por mais que ela tenha que se desligar, mas a responsabilidade que ela está carregando é muito grande, porque ele está sendo contra. Então, qualquer coisa que na cabeça dela...
Errado.
Se acontecer alguma coisa de errada, a culpa vai ser minha. E eu vou ter estrutura para carregar, para suportar
isso.
Essa culpa. Então, ela acaba indo, entendeu? Então, realmente, um filho, quando vem, é um evento familiar. Então, toda a família tem que ser preparada para isso.
Agora, exemplo, quando... acho que se perguntar a todas as mães que teve um parto, né, um parto normal e tal, que a natureza, como se diz, a natureza conspira para isso. A partir da saída do bebê, acabou. Você parte para uma outra esfera. Quando diz essa romantização do parto, não é que não dói, não é que não... É porque aquele momento ali é algo... que é um momento inexplicável, assim. O primeiro encontro é inexplicável. A gente tava conversando sobre isso, conversando sobre um encontro,
na hora
assim,
que você olha
você,
pro bebê.
E aquele encontro, ele tem que ser o menos artificial possível, porque é o primeiro encontro com seu filho pro resto da vida, assim. É algo que você vai lembrar pro resto da vida. Aí quando você pensa em escolher o parto, você tem que pensar em tudo isso. Porque se você pensa, você quer que isso seja você com suas mãos amarradas, com um pano que você nem vê a hora que ele sai da barriga.
Isso.
Né? Quando você sai, ele sai de dentro pra você. Eu tive
é
a experiência, de sentir a minha filha com cordão. Eu senti ela quente, eu senti o líquido amniótico que era quente, eu senti a temperatura dela quente em cima de mim. Com um cordão ainda.
E agora
ligado.
Também tem que lembrar
ela só assim, cortou
que,
depois
que
de um
até
tempo.
A cesárea você pode sentir isso. Então depende muito do se você tiver que ir para uma cesárea, você também pode viver uma cesárea humanizada. Você também pode sentir isso tudo. Vai depender do obstetra que você escolheu. E o obstetra é o que bate o martelo com o útero. Por mais preparado que você esteja, se ele quiser levar você para uma cesárea intervencionista, cheia de coisa, ele leva, infelizmente. Né? Então, mesmo que você tenha que ir para uma cesárea, você tem a oportunidade de viver isso tudo sim. Porque é só ele...
Sim,
tu, como eu disse, né? Não amarrar tudo. Eu também, tipo,
Davi, né, que é meu marido, ele cortou o cordão umbilical do bebê, ele cortou. Então, foi tudo muito diferente das outras. E quando eu digo para se informar, eu posso, mas o parto não é natural, não vai acontecer de qualquer jeito, não vai, assim, se é natural, a gente não vai entrar nisso de qualquer jeito, não vai acabar tendo um parto natural. Quando a gente fala em se informar bastante, em se empoderar, em ser dona do seu, da sua gravidez, da sua história, e dizer, como o Dani disse, eu quero dessa forma, eu vou procurar os profissionais, eu quero desse jeito, é para você se fortalecer contra tudo que vai de encontro a isso, que é muito forte. Então, a realidade obstétrica hoje aqui é muito, é muito difícil para ela, entendeu? Então, não basta você querer. Não basta. Dani, você teve, não vou dizer se é sorte. Não, você teve uma mãe que foi tudo para você nesse momento. E um obstetra que, dentro das limitações dele, de um tempo que não se falava em humanização, ele respeitou o seu tempo de parir e foi para um parto normal. Mas se talvez você tivesse caído nas mãos de um cesarista, talvez a história tivesse tido outro
nem rumo. A segunda talvez fosse.
Isso, exatamente. Então, não basta querer. Porque as pessoas dizem, eu quero um parto normal. Ou então, seja o que Deus quiser. O que for. Não, não é seja o que Deus quiser. É o seu corpo. É a sua gravidez, o nascimento do seu filho. Você tem que estar ativa nesse momento. E começa procurando uma equipe que te respeite. Porque também não basta querer ir para qualquer médico. Mas eu vou querer uma cesárea, então tanto faz. Não, não tanto faz, não. Porque até você tem. A humanização diz que você. A humanização diz que vai ser do jeito que você quer respeitar os desejos da mulher. Muitas mulheres não dão conta dessa experiência. Muitas mulheres não dão conta de viver as dores do parto, de viver a abertura que é o nascimento de um filho. Mesmo propriamente falando da abertura, mesmo você se abrir, ficar nua, gritar, mexe com muitas coisas, muitos tabus, mexe muito com a história de vida da pessoa. Às vezes uma família inteira passou por cesárea e fica te desencorajando até ali. Não, todo mundo, sua tia toda foi cesárea e você vai conseguir um parto normal. Então são muitas coisas, muitas questões que às vezes a mulher não consegue dar conta e realmente ela quer ir para uma cesárea, mesmo que ela... Não, eu entendo que é importante um parto normal, seria incrível, mas eu não dou conta, eu quero um cesárea. Ainda assim, você tem que procurar um obstetra que te respeite, e respeite o momento do seu bebê. Porque esse primeiro momento é importantíssimo, pele a pele, o contato, é importantíssimo. E um cesarista, além de levar você para uma cesárea, ele acha besteira isso.
É, exatamente.
Ele está mais preocupado. Deixar
o bebê mamar na hora que sai.
Ele acha que é mais importante...
Vai sair, vai vestir a roupa e mamar.
Ele acha que é mais importante... Chega, tem que
cuidar,
peso,
o cuidado.
Vamos lá,
nariz,
cuidar
para
muita atenção, entendeu? Então, é isso.
Esse assunto é bem...
Essa foi a parte 1. E a parte 2 vocês vão ouvir segunda-feira que vem. Até lá!